Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 6 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, muitas informações aí com o nosso repórter Coutinho Neto daqui a pouquinho, né, do setor policial. Inclusive, ele tem informações aí até sobre um acidente aéreo, viu, aqui na região. O Coutinho Neto que tem informações daqui a pouquinho, tá? São 12 horas e 7 minutos. Eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, tá? Muito obrigada mesmo pela audiência. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, né? Já ia esquecer, viu, gente, que dia é hoje. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, já está no ar, tá bom? É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, isso mesmo, é a Supermoda e Almara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, é isso mesmo. A Rede UniFTC chega aí com a Unex em Itabuna, Faculdade de Excelência. A Unex chegando com o curso de Medicina, né? Então, Unex é Rede UniFTC, que está sempre em movimento. Bem, lá na sexta-feira nós vamos ter outra entrevista aqui, tá? Com o pessoal da Unex. Na Rede UniFTC, vamos falar aí dessas novidades, né, chegando na região, curso de medicina, enfim, teremos mais informações aqui, tá? Olha, são 12 horas e 8 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: médico é preso em flagrante com pornografia infantil na capital baiana. Ainda hoje vamos trazer informações sobre esse caso, hein?
Jornal Meio Norte de Teresina, vocação turística. Piauí tem 38 municípios no mapa do turismo.
Diário de Pernambuco, PF, Polícia Federal, deflagra a operação para investigar desvio milionário na saúde. É necessário também fazer em algumas cidades baianas, tá? Aqui no sul da Bahia, né? Fazer uma operaçãozinha, viu, PF?
Jornal do Comércio do Recife, PF investiga desvios na saúde nos últimos anos que mancham até instituições como o IMIP.
Pois é, portanto, a operação da PF lá no estado de Pernambuco. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, Ceará. 26 policiais expulsos das corporações. Que coisa, hein? Isso lá no estado do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, classe turística defende licitação e aeroporto com setor privado.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, diligência em Arapiraca. CPI do lixo apura sumiço de documentos na prefeitura. Olha só, Marcos, lá no estado de Alagoas.
Jornal pequeno de São Luís. Brandão vai à embaixada da Alemanha e trata de mais investimentos para o Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju. Estudo revela baixo controle de métricas da saúde cardiovascular.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, as vítimas da maior chacina da história do DF.
E o Jornal de Brasília vem com o mesmo assunto. A causa mais provável, família assassinada foi vítima de extorsão. Segundo reportagens na TV Record, né, na Rede Record, os suspeitos, né, que já foram presos, alguns, só tem um que fugiu, que não foi encontrado ainda. Eles queriam dinheiro, né? Tirar dinheiro dessa família, inclusive ficar com a chácara da família.
Olha,
viu, Marcos?
Só.
Que coisa absurda, né?
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Número de servidores do IBAMA no Rio Grande do Sul tem queda de 35% em 10 anos.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Petrobras aumenta preço da gasolina para as distribuidoras em 7,5% hoje. Faz a letrinha agora.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Polícia Mineira identifica mais dois corpos de chacina.
Jornal Folha de São Paulo. São Paulo, 469 anos. É, Marcos Bezerra, hoje São Paulo está em festa.
É, parabéns.
Né? A capital aí de São Paulo fazendo aniversário, inclusive hoje é feriado, né, em São Paulo. Então, parabéns aí a todos de São Paulo, principalmente, claro, da capital São Paulo, obviamente, né? Porque é o estado de São Paulo, uhum, e a capital São Paulo, né? Então, quem mora na capital, nasceu, se criou e mora na capital, é paulistano, não é isso? Porque quem é do interior é que é paulista, né? É igual na Bahia. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, quem nasce no interior, como nós, baianos. Parabéns, São Paulo. Terra da garoa, né, Marcos?
Isso. O estado de São Paulo, apagão em agências ameaça fiscalização em barragens e rodovias.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Só mais um mês para garantir o saque aniversário do FGTS, que começa em fevereiro, né? Se o novo governo não suspender, né?
E Jornal Folha de Londrina, do Paraná, Petrobras eleva o preço da gasolina em 7,4% nas refinarias.
Ah, pois, depois não reclame. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 13 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Olha, você já pode enviar sua mensagem, tá? Para o WhatsApp, que é o 988291029, fazendo a sua denúncia, sua reclamação, deixando aí sua opinião. Envia mensagem escrita, de preferência, ou uma mensagenzinha de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Se quiser enviar logo, é melhor. E no intervalo a gente já escuta, tá? Porque a colega que faz isso tá de férias. Cacauana, por favor, volte a trabalhar logo. Querendo destruir as férias da menina, opa aí, mano. Querendo trazer a menina de volta por causa dos áudios. Ah, ela tá curtindo praia, meu filho. Deixa ela lá, curtir a praia dela. Olha, 12 horas e 14 minutos. Nós vamos começar aqui falando de homenagem. É que a CIP Cacaueira presta homenagem à gestão do Hospital Regional Costa do Cacau. A gestão do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus recebeu homenagem do comando da Companhia Independente de Policiamento Especializado, que é a CIP Cacaueira, mais conhecida como a CAERC. E essa homenagem é pelo exemplo forte e inspirador que une trabalho e cuidado nos serviços prestados pela unidade hospitalar referência em saúde pública. A cerimônia da CIP Cacaueira no Centro de Convenções de Ilhéus celebrou a abertura do treinamento em área de Mata Atlântica com um efetivo de 50 policiais, o curso aí de operações rurais. O treinamento começou na sexta, né, com a aula inaugural, dia 20, e vai até o dia 8 de fevereiro. O plano de evacuação dessa atividade estabelece que integrantes da companhia serão encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau em qualquer incidente. Logo na abertura do evento, após a apresentação dos trabalhos de policiais por meio de exibição de um vídeo, o Major Fábio Rodrigo de Melo entregou um PIN de amiga da corporação para a diretora-geral do Costa do Cacau, a Cristine Câmara, e mais 3 certificados para a equipe do hospital, também representado pelos enfermeiros Caio Pires, coordenador da emergência, e Jéssica Borges, coordenadora da UTI, e Juan Lima, supervisor administrativo. O Major Fábio Rodrigo de Melo exaltou a importância das homenagens prestadas, começando aí pelo Hospital Costa do Cacau, e disse: vamos iniciar com alguns agradecimentos, primeiro por uma parceria indispensável para a sobrevivência de qualquer curso de campo, que é com o Hospital Regional Costa do Cacau, e estamos entregando 3 certificados aqui de agradecimento e um PIN simbólico de amiga número 76 da CIP Cacaueira. Então quem recebeu foi a Cristine Câmara, a diretora aí, do hospital, né, Costa do Cacau, e ele disse: que bom que seja a senhora neste momento tão importante, ressaltou o oficial, portanto, o Major Fábio Rodrigo. Nós estávamos lá, né, presente também, acompanhamos essa homenagem, eu, o Renato Nogueira, nosso coordenador, nosso diretor-geral, Valderico Júnior, e nós também recebemos esse certificado de amigo da CIP Cacaueira, né? E agradecemos também, parabenizamos aí essa homenagem da CIP ao Hospital Regional Costa do Cacau. Em relação à assistência eficiente de qualidade, a diretora-geral do Costa do Cacau agradeceu o reconhecimento prestado, né, ao Costa do Cacau, e disse: pode contar com o apoio da nossa equipe, reforçamos a nossa parceria de sempre, que é bem efetiva e atuante com vocês. Nosso trabalho é alinhado com a Secretaria de Saúde do Estado. Nosso objetivo maior é uma assistência eficiente e de qualidade para todos que precisam do nosso cuidado e atenção. Tá aí o que disse a Cristine Câmara, ela que é a diretora aí, do Hospital Regional Costa do Cacau. E aproveitar para mandar um abraço para a Cristine, que é uma pessoa muito simpática, muito solícita, inclusive. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Mudando de assunto, Marcos, já entrando aí no setor policial, né? Vamos trazer informações sobre uma quadrilha que executou aí 3 homens em Itabuna. Teve uma vítima que sobreviveu, né? Uma quarta vítima.
Pois é, olha, policiais tentam localizar 4 bandidos que assassinaram 3 homens e feriram outro na madrugada desta quarta-feira na estrada de Mutuns, em Itabuna, no sul da Bahia. Moradores da Califórnia, os homens foram imobilizados e levados para a zona rural. Na estrada de acesso a Mutuns, os criminosos executaram as vítimas com armas de fogo. Para sobreviver, um dos baleados se fingiu de morto. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de base de Itabuna. Os bandidos também incendiaram uma moto no local. Não há informações sobre a motivação do crime. O Departamento de Polícia Técnica recolheu os corpos para a perícia. Segundo o Verdinho, o nome do sobrevivente é Jefferson e um dos homens mortos se chamava Anderson. Os demais ainda não foram identificados.
Pois é, que coisa, que violência, quanta violência em Itabuna, hein, gente? Misericórdia. Bem, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que também tem mais informações aí. Tem muitas, aliás, muitas informações do setor policial, né? Ele vai trazer, inclusive, aí, essa violência que assola o Estado, né? Nosso Estado da Bahia, e ele tem algumas informações, né? Alguns casos aí que demonstra isso. Inclusive, parece que vai virar moda em Ilhéus, hein, Marcos? Arrombamento de outra unidade de saúde no centro de Ilhéus.
É, a polícia tem que estar atenta, né? Meliantes aí que estão...
Exato.
Sempre agindo no centro da cidade, principalmente.
Parece que estão se sentindo muito à vontade, né? No centro da cidade, durante a noite, madrugada. E aí Coutinho vai trazer essas informações e também Coutinho vai falar sobre um acidente aéreo aqui na região, hein? Bem, vamos acionar ele. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia. Uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, excelente quarta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente trabalho e ótimo dia.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. E o nosso convidado especial de hoje, a bordo da sua viatura virtual da Gabi, é o nosso amigo querido aqui de Ilhéus, aniversariante do dia, meu amigo Zé Nasal, José Nasal, felicidades, muitos anos de vida. Aperte o seu cinto a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que hoje é o seu aniversário e é o nosso convidado muito especial para fazer a ronda no setor policial. Apertou o cinto, Zé Nasal? Então, a partir de agora, a notícia de polícia. Olha, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, mais uma clínica foi arrombada no centro da cidade de Ilhéus. No início da semana, a vítima foi o laboratório do Eduardo e agora a bandidagem acabou invadindo a clínica São Lucas, que fica localizada em pleno centro da cidade, na rua Jorge Amado, ali no centro histórico de Ilhéus. Para ter acesso às dependências da clínica, os bandidos danificaram uma das janelas, provocando um rastro de destruição e ainda furtaram um aparelho televisor. O local, que não tem câmeras de vídeo monitoramento, dificultará o trabalho da polícia para identificar quem são esses criminosos que estão fazendo rastro de destruição em clínicas e laboratórios do centro da cidade de Ilhéus. A polícia militar foi até o local e ouviu os representantes da clínica. A clínica, por sinal, São Lucas, já está em pleno funcionamento. Parte do estabelecimento de saúde ficou revirado e foi submetido à perícia pelo Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim. Nossa viatura virtual agora chegando até o município de Itacaré, onde aconteceu um acidente aéreo. Um helicóptero caiu na zona rural de Itacaré. O acidente aconteceu no último domingo, mas a polícia conseguiu encontrar e isolar o local no dia de ontem, terça-feira. Segundo informações, duas pessoas estavam a bordo da aeronave, mas não ficaram com ferimentos. Segundo ainda a Polícia Civil de Itacaré, o helicóptero caiu em uma propriedade particular que fica em uma área de difícil acesso. O helicóptero teria saído de Itabuna, cidade aqui também próxima a Itacaré, com destino a Maraú, outro município aqui de nossa região. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, começou a investigar a queda da aeronave. Equipes do grupo devem ir até o local ainda esta semana para começar as investigações. A identificação dos dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave não foi divulgada. Olha a sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Ibicaraí, também onde aconteceu violência, extrema violência. A jovem Júlia Graziella, 32 anos, ela foi morta a tiros de pistola 9mm na manhã de ontem, lá em Ibicaraí. Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 5 horas da madrugada, na rua Paraguaçu, centro da cidade. Populares disseram que a vítima teria mudado há menos de 10 dias para esta residência. Segundo dados que a polícia recebeu, a vítima seria moradora aqui de Ilhéus. E ainda não se sabe a motivação para a execução. O crime foi presenciado pelos filhos pequenos da vítima. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e removeu o corpo de Graziella para Itabuna. Essa é a terceira execução de 2023 em Ibicaraí, já na área da 6ª Corpim. Chega ao 8º homicídio do ano aqui em nossa região. Olha, aconteceu um grave acidente na BA-652, na região do Sobrado, no município de Camamu. De acordo com informações, a adolescente Ingrid Conceição Santos, 17 anos de idade, e sua amiga de prenome Cláudia se encontravam na carona de uma moto conduzida por William Jesus dos Santos, quando foram atingidos por um Fiat Palio que invadiu a contramão. No acidente, Ingrid sofreu amputação da perna direita e várias lesões. A vítima foi socorrida, mas veio a óbito ao caminho do hospital de Itabuna. O condutor da motocicleta, William, sofreu diversas lesões, foi socorrido, mas também morreu em Itabuna. Já Cláudia sofreu fratura do membro inferior e outras lesões. Ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica e se encontra internada no hospital de base. Ainda conforme informações, o condutor do automóvel sofreu lesões e foi socorrido e está internado em uma unidade hospitalar. Não foi informado o estado de saúde dele. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal da Gabi. Logo mais, estaremos de volta após reabastecer de informações do setor policial. Retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações e você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Como são 12 horas e 26 minutos, Marcos, nós vamos aproveitar e, aliás, antes de liberar a participação do ouvinte, vamos direto ainda com mais informações do setor policial, porque a gente vai falar de um caso aqui que eu vou te falar, viu, me chamou a atenção. Porque isso ainda me choca, tá? Isso aqui aconteceu na capital baiana, já aqui no noticiário estadual, vamos falar sobre esse assunto. Médico preso com pornografia infantil. Tinha brinquedos em casa e filmagem íntima de paciente no celular. Diga pra mim, Marcos, é revoltante ou não é um negócio
demais,
desse?
Demais, né? Um mau exemplo do profissional, né?
Pois é. Então, gente, olha só a informação. O médico que foi preso com pornografia infantil em Salvador, ontem, tinha brinquedos de criança em casa. Hoje, né, o G1 Bahia aí teve acesso exclusivo ao depoimento do investigado. No celular dele, a polícia encontrou filmagens íntimas de um paciente. O médico se chama Ironaldo de Jesus Nepomuceno. Eu tava olhando a imagem dele, um cara novo, né, Marcos? Jovem. O cara estuda medicina pra isso? Porque, gente, você estuda medicina para cuidar de pessoas, de vidas, salvar vidas e não destruir. Porque a pornografia, pode ter certeza, que destrói. Né, Marcos? Quantas crianças, adolescentes, adultos ficam traumatizadas?
Isso.
Né? Então, vou repetir o nome dele. O médico é o Ironaldo de Jesus Nepomuceno. E a reportagem, inclusive, tenta localizar aí a defesa dele, mas até o momento nada. O material, né, que foi encontrado na casa do médico Ironaldo, no momento do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ele já responde a um inquérito no Rio de Janeiro por estupro de vulnerável. No documento de depoimento de Ironaldo, a polícia descreve que o fato de ter encontrado brinquedos demonstra um comportamento típico de pedófilos. Durante perícia no celular, foram encontrados vídeos de exploração sexual infanto-juvenil. Que coisa absurda. O médico Ironaldo detalhou à polícia que começou a comprar o material em 2019, após negociações em duas redes sociais, e concluiu a compra em um aplicativo de mensagens pagando via Pix. Ele disse ainda que fazia as compras usando perfis fakes que eram excluídos após a prática. Também de acordo com o investigado, depois de assistir os vídeos, ele se arrependia e os apagava do celular. Sei. H essa conversa, né? O material, no entanto, não foi encontrado em uma pasta de lixeira, mas sim de arquivos ocultos. O médico Ironaldo confessou sentir atração física por adolescentes, geralmente a partir de 14 anos. Ainda no depoimento, ele disse que está convencido de que precisa de tratamento adequado. No celular do médico também foram encontrados vídeos das partes íntimas de um paciente durante uma consulta médica. O médico Ironaldo disse que as gravações foram autorizadas pelo pai. Duvido. Uma cartela de droga sintética que não foi especificada foi encontrada na casa do Ironaldo. A polícia, ele negou que a droga seja dele e disse que pode ser de um colega que dividia apartamento com ele. O médico foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, o DERCA, onde está custodiado. Não há informações se ele será mantido preso nem se será transferido para um presídio. O material armazenado e os dispositivos eletrônicos, notebook, aparelhos de celulares, né, pendrives e outros que foram apreendidos na casa dele passarão por perícia. O médico deverá responder pelo crime de exploração sexual infantil. Agora, eu espero que realmente fique preso, né? Porque eu vou lhe contar, Marcos. Notebook. Olha só a quantidade de aparelhos eletrônicos. Notebook, aparelhos de celulares, pendrives e outros. Tudo cheio de pornografia infantil. E ele ainda é acusado de estupro de vulnerável no Rio de Janeiro.
Já pensou?
É brincadeira, viu? Esse aí tem que perder o CRM e ficar preso. Porque médico de verdade, ele tá aí pra cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E não fazer o mal às pessoas. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex Itabuna, Unex da rede UNIFTC. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte. Nós vamos divulgar as mensagens, né, no nosso WhatsApp, que é o 98829-1029. Marcos Bezerra já está circulando por lá, pelo WhatsApp da Gabi, para nós divulgarmos aqui as mensagens dos ouvintes. O que temos aí, Marcos, que a gente pode já divulgar, hein?
Olha, ouvinte participa, manda boa tarde. Olha, não quero me identificar, Kátia. A gente procura o posto aqui em Aritaguá, não tem ninguém para atender. Aí quando a gente chega com febre, não tem ninguém para atender. Manda para a UPA. Tá difícil, né? Porque não é todo mundo e tem um dinheiro para ir até a UPA.
Pois é, a pessoa mora em Aritaguá, que é uma comunidade, tem que pegar ônibus, tem uma certa distância, né? E a situação é complicada mesmo. E ainda, né, como ela disse, chega lá no posto de saúde, não tem o médico, aí tem que ir para a UPA. E aí, coitado do médico, né, que trabalha na UPA, fica sem receber. Então tem médico que não vai para o posto de saúde porque não recebe. Porque já tem médico aqui sem receber o salário de novembro, obviamente o de dezembro não entrou ainda, né? Dia 10, falaram que ia pagar ontem, Marcos, o salário de novembro, mas até agora nada, né? Então, tá aí a situação. Em Ilhéus virou comum isso, né? Porém, não enxergue isso como algo normal. O médico trabalha numa UPA, nós estamos em janeiro, não recebeu ainda os serviços prestados referente a novembro. Inclusive, vocês já sabem, né, a parte SUS ali do Hospital São José, que é da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, fechou por causa de falta de pagamento. Até o momento, ninguém recebeu. Os meses que estão em atraso de lado, referente aos profissionais de lá, Marcos, até agora nada. Imagina. Porque a senhora Secretaria de Saúde, que na verdade é o senhor Secretário de Saúde de Ilhéus, que é médico, né, que tem que organizar esses pagamentos e liberar esses pagamentos. E aí eu pergunto ao Conselho Municipal de Saúde, até quando isso vai ser tolerado em Ilhéus? O Conselho realmente tem cobrado? Tem feito a parte, a sua parte, de fiscalizar e cobrar para que os médicos recebam de verdade em dia? Porque assim, gente, se uma atenção básica, né, não funciona bem, a média e alta complexidade vai estar em colapso. Às vezes eu acho que é o que querem, Ilhéus, viu, Marcos? Porque a atenção básica é uma dificuldade para as pessoas marcarem um exame, né? Uma ressonância, por exemplo, falam na cara da pessoa. Ah, daqui a um ano você consegue.
Pois é.
Quando a pessoa vai no posto. Entendeu? E aí o médico da atenção básica trabalha, né? Cumpre os seus plantões e não recebe em dia. Esta é a realidade em Ilhéus. Eu pergunto ao senhor prefeito Mário Alexandre, que também é médico. O senhor tem cobrado ao seu secretário, que também é médico, essas questões? Não venham, gente, com essa história, blá, 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 que tá esperando repasse, não, que os repasses têm chegado em dia. É fácil a gente descobrir, só ir lá no site da Transparência. Ah, a caixa tá publicada lá, mas não chegou. Não, chega. Chega sim. O governo federal passa, repassa tudo direitinho. São verbas que não costumam atrasar, sabe? Passa tudo bonitinho, chega, aí cabe o município administrar, fazer os devidos pagamentos dos prestadores de serviço, tá bom? Então, essa falta de respeito, eu quero entender até quando vai ser tolerada em Ilhéus. O povo tem que cobrar, tem que pressionar os vereadores, tá? Porque a Câmara, o Legislativo, está aí para isso, para fiscalizar o Executivo, para quem não sabe. E seria interessante também o povo provocar o Ministério Público, que o Ministério Público está aí para isso, para ser provocado. E aí sim eles abrem investigações, tá bom? Essa é a Ilhéus que nós temos.
É, porque Ilhéus e região vai ter mais profissionais médicos em breve, tem novos cursos aí, como é que vão ficar no futuro?
Por isso que muitos não querem ficar na região, né? Eu já ouvi isso de recém-formados, que não querem trabalhar em Ilhéus por conta disso. E os que estão trabalhando já estão se organizando para ir embora.
Quem paga aguenta. A população, né?
É, exatamente. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. As reclamações aqui são, assim, absurdas, constantes. O médico que trabalha no posto de saúde, numa UPA, não recebe em dia, gente. Para a Secretaria Municipal de Saúde, seja de Ilhéus ou de uma cidade como Itabuna, recebe sim, o recurso chega. Lá em Itabuna eles recebem, Marcos. Os médicos então. Trabalham em UPA, trabalham em posto de saúde e recebem dia. Que isso? E em Ilhéus é essa baderna.
A gente não vê os médicos de Itabuna reclamarem.
Não, né? Não. Inclusive médico que trabalha aqui em Ilhéus e trabalha em Itabuna me fala isso, que lá em Itabuna recebem dia, mas aqui não. Só que tem aquele que só trabalha aqui. E aí, ele fica 2 meses, isso. 3 sem ter o sem receber pelo serviço. Fica difícil, né?
Uhum.
Bem difícil. 12 horas e 45 minutos, tem mais mensagem ainda de ouvinte no WhatsApp?
Tem sim. Boa tarde, Kátia, Marcos, sou o Pedrinho, estou aqui nos Estados Unidos trabalhando e ouvindo as notícias. Parabéns aí pelo trabalho.
Que legal, Pedrinho. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço para você. Ele tá lá nos Estados Unidos, gente, acompanhando a gente aí pela internet. Muito obrigada mesmo. Um abraço para você.
Tem mais aqui, boa tarde. Estou reclamando aqui de novo. O ônibus que faz a linha para Castelo Novo não vai entrar na Renascer mais e a gente sofre, né? Lá pelas 3 da manhã para pegar aí o transporte, né? O ônibus. A estrada já tá boa, é um absurdo, a gente não aguenta mais reclamar e a empresa tá nem aí.
Pois é, né? O povo reclama, reclama. Ontem eu tava conversando com uma moradora de Maria Jap sobre isso, sobre essa questão do transporte público, do coletivo, né? Que só vai de manhã cedo, se não me engano, 6 horas, né? 6:30 da manhã. Pega o povo e tal, quer vir pro centro de Ilhéus, aí o povo vem e só tem como retornar. Tem o único ônibus para retornar é o de meio-dia. Se você perder ele, você tem que pagar um carro de aplicativo e segundo essa moradora, realmente o valor que estão cobrando é de R$100, Marcos. Então fica difícil, né? Inclusive eu queria pedir aí, se for mesmo carro de aplicativo, eu acho estranho o valor, né? R$100, Marcos, até Maria já? Muito estranho, né? Eu não acredito que seja esse o valor, mas... Não acredita sim, né? Se pela tabela se tem gente cobrando a mais, se vocês estão explorando as pessoas...
Talvez cobre pelas condições da estrada também.
Mas também não deixa de ser uma exploração. É. Aí é um absurdo as pessoas passarem por isso, né? E eu perguntei assim, me tira uma dúvida, são duas empresas de ônibus. Qual é mesmo o ônibus que mais vai para lá e que o tempo todo quebra? Elas são Miguel, Kátia. O tempo todo é ônibus velho, é ônibus quebrando. Engraçado, quando eu vejo na rua aí, Marcos, ônibus quebrados, é sempre São Miguel. Também, ali na Zona Sul, vejo muito. Né? Ou quando ele tá entrando ali na lateral do muro do aeroporto, sentido Nelson Costa, sempre tem algum quebrado ali. Ou lá na frente, próximo à UPA, ao PA da Zona Sul, né? A BB. É impressionante, sempre tem algum ônibus da São Miguel quebrado por ali. Então, esse é o transporte público que o povo de Ilhéus tem. Não é brincadeira não, meu amigo. Bem, nós recebemos também uma reclamação, né? Mais cedo eu recebi aqui, passaram para o nosso repórter Coutinho Neto, ele já nos passou. O pessoal lá da Central de Abastecimento, viu, Marcos, da Urbis, reclamando sobre a questão da iluminação. A iluminação nos boxes estava funcionando normalmente, tá? A iluminação funciona normalmente. Mas fora, na área comum, banheiros, não funciona. Porque tem um dispositivo lá, né? E esse dispositivo deu problema. E aí ninguém vai lá resolver. E o rapaz reclama que deu 18 horas em ponto, tem que fechar logo, porque senão fica tudo escuro. Não tem como trabalhar. E a gente sabe que a violência tá absurda, é assalto, né? E aí vão aproveitar. E obviamente os comerciantes ficam com medo e acabam fechando bem cedo, Marcos. Então, o pessoal da Central de Abastecimento, do Hernani Sá, Urbis, Ilhéus, pedindo aí encarecidamente, né, para os responsáveis por essa área aí, para resolver esse problema. Se é que tem que acionar a Coelba, ou que tem que acionar, resolver esse problema. Não dá para a Central de Abastecimento, a área toda ali, comum, ficar na escuridão, tá?
Verdade.
Sem condições. Tem nem lógica.
Falar em iluminação, Kátia, ouvinte aqui manda uma reclamação, mandou várias fotos. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Olha, está muito grave a situação das luminárias e os postes da BR-001 da ponte Jorge Amado, que é a ponte nova. Só que na Zona Sul, acesso à ponte soma um total de 7 postes já danificados e com luminárias que caíram na rodovia. Imaginem o risco iminente, né, de graves acidentes. Será que vão esperar fazer alguma vítima para tomar alguma providência? E a pessoa agradece aqui que está reclamando, realmente já passei por lá e parece que o Natal não acabou, né? As luzes continuam piscando lá, parece um pisca-pisca.
Verdade, viu, Marcos Bezerra? Bem lembrado aí desse ouvinte, esta é uma realidade, o que ela disse aí. E aí eu volto a perguntar, a prefeitura que tem que fazer a manutenção? Eu vejo eles cortando a grama e tal, e essa parte aí, não se preocupa em resolver, Marcos Bezerra? É igual o buraco que tem lá, né? Na descida de quem vem da Soares Lopes sentido sul, quando você desce a ponte, que tá fazendo fazendo tipo uma curvinha assim, você cai num buraco, né? E é dependendo da velocidade que a pessoa venha, perigoso, viu? Então a gente pede encarecidamente, né, que tape esse buraco, que resolva essa questão da iluminação. É um absurdo aquilo ali, gente. Não tem nem lógica.
Eu acho que a manutenção, a prefeitura tem que arcar com isso, né? Porque recebe um investimento, um presente à cidade, né? Uma ponte, um hospital, o mínimo que pode fazer é manter para a população, né?
Exatamente. Tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Então, por gentileza, vamos de informação. Traz essa informação aí que vem do Sudoeste Baiano. Jovem é preso com cédulas de dinheiro falsas. Como assim, Marcos Bezerra?
A Polícia Civil prendeu um jovem de 18 anos com 10 cédulas falsas de R$100 na segunda-feira, em Jequié, no sudoeste do estado. Investigadores da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, chegaram ao homem a partir de informações compartilhadas pela Polícia Federal. O coordenador da 9ª Corpim, delegado Rodrigo Fernando de Souza, informou que a delegacia recebeu a denúncia de que uma pessoa havia coletado uma encomenda de moeda falsa e estava repassando esse material naquela cidade. O suspeito confessou ter pago R$ 240 por 10 cédulas de R$ 100 e que era a terceira vez que ele fazia essa transação, disse o delegado. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça e o procedimento será encaminhado à Polícia Federal para a continuidade das investigações. De acordo com o Código Penal, a compra de moeda falsa equivale ao crime de falsificação, A pena prevista é de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.
Que coisa, hein? Ai, ai, acho que ia ficar aí à vontade soltando notas falsas, hein, Marcos?
Fez um investimento errado, hein?
Olha, ainda no Sudoeste Baiano, vamos falar sobre essa onda de assalto. Câmeras de segurança registraram o assalto a uma farmácia na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. A ação criminosa, Marcos, durou menos de 45 segundos. Até o momento, o suspeito ainda não foi identificado, né? E no vídeo é possível verificar o momento em que o suspeito entra na farmácia e rende duas mulheres que trabalham no local. Um homem leva aparelhos celulares e o dinheiro do caixa. O roubo aconteceu na segunda-feira, agora, dia 23, mas as imagens foram divulgadas hoje. E durante um curto período de tempo, exatos 44 segundos, o suspeito ainda levou as duas funcionárias para a sala no fundo do estabelecimento e fugiu do local. A polícia não informou o prejuízo e o valor roubado. O caso é investigado pela Polícia Civil do município. Pois é, viu, gente? Estamos cada vez mais ágeis, né? Cheios de habilidades.
É.
44 segundos para cometer um assalto. Muito cuidado, viu, minha gente? Ficou alerta aí. É, a bandidagem acha que tá à vontade na Bahia, né? É o que eu sempre lembro aqui. Depois do resultado das eleições, né? A bandidagem acha que agora pode ficar à vontade. Impressionante. Cuidado, que a polícia também joga duro, tá? Sai de baixo. O Marcos Bezerra, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial e a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada é no município de Porto Seguro, sul da Bahia. Uma turista de 42 anos de idade foi agredida pelo marido de 39 anos em um hotel no bairro de Itaperapuã, na orla norte daquela cidade. O casal é morador da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo. Quando os policiais militares chegaram para atender a ocorrência, a vítima estava na recepção do hotel e o marido no quarto. A técnica de enfermagem apresentava uma lesão no rosto. O autor da agressão foi levado para a delegacia de polícia e autuado por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele permanece preso porque ainda não foi paga a fiança de R$ 2.000. O caso foi encaminhado à delegacia especializada no atendimento à mulher, a Dean. Olha, ainda no sul da Bahia, dois corpos foram localizados dentro de um carro na zona rural de Onápolis. O gol branco estava no meio da estrada e foi localizado por trabalhadores rurais que andavam nas proximidades. Primeiro, eles acharam que o veículo tinha sido roubado e, ao se aproximarem, avistaram o para-brisa e os corpos com marcas de tiros. Segundo a polícia, as vítimas foram Wagner de Oliveira Gonçalves, 28 anos, e Marcos de Jesus Oliveira, de 29. Eles eram amigos e moravam lá em Onápolis. Wagner de Oliveira, que conduzia o carro, já tinha sido preso várias vezes por suspeita de homicídios e outros crimes em Onápolis. Já o amigo dele, Marcos de Jesus, nunca tinha sido preso. Mas no ano de 2019, foi vítima de uma tentativa de homicídio na porta de um bar na Colônia. A polícia está investigando este caso. Olha, aconteceu um homicídio na madrugada de ontem, terça-feira, por volta de 2 horas, no distrito de Poço da Mata. Segundo informações, José Carlos Nascimento dos Santos, 55 anos de idade, estava em sua residência em companhia de uma mulher. Momento em que os dois criminosos adentraram na residência e meteram bala sem piedade. A vítima veio a óbito no local e os criminosos fugiram sem deixar pistas. As investigações do crime estão a cargo do delegado titular Rui Pinheiro e sua equipe. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Saindo agora do extremo sul da Bahia, vamos viajar para o outro lado de nossa grande e querida Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. A história é a seguinte: um eletricista foi morto com golpes de faca dentro da casa onde morava, em Conceição do Jacuípe. Roberto dos Santos Pinheiro foi encontrado caído e ferido dentro do imóvel. Conforme relatos de vizinhos, a mulher de Roberto é a principal suspeita do crime. Ainda de acordo com vizinhos, havia histórico de violência doméstica e a polícia também trabalha com a linha de investigação que seria legítima defesa. A acusada continua desaparecida. Município de Miguel Calmon, em nossa grande Bahia. Na manhã de ontem, terça-feira, um homem identificado apenas pelo prenome de Tancredo morreu eletrocutado quando trabalhava em uma propriedade rural nas proximidades do povoado do Leonardo, município de Miguel Calmon. De acordo com informações apuradas com moradores, um fio de alta tensão estava tendo contato com o cabo de sustentação do poste. O trabalhador, que não sabia de nada, encostou no cabo recebendo uma descarga elétrica, morrendo no local. Prepostos da Coelba e a polícia militar estiveram no local isolando a área. O corpo de Tancredo foi removido para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no seu JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Até edição de amanhã, quinta-feira, né? Se assim Deus nos permitir, retornaremos amanhã, né? Bem, pontualmente 1 PM, então nós vamos para a última notícia, tá, daqui inclusive, eu preciso divulgar aqui antes da última notícia, deixa eu divulgar aqui para vocês uma nota, porque a ouvinte fez a reclamação aqui na terça-feira, tá? E eu recebi ontem a resposta. A ouvinte nos enviou uma mensagem relatando sobre bolsa de urostomia, tá? Para quem tem tá com problema de câncer e tal, e tem que usar essa bolsa, né? Provavelmente quem tem alguma...
Que coleta urina.
Né? E aí, eu vou até voltar aqui para vocês, né? Para vocês entenderem melhor, tá? A mensagem da ouvinte fala que meu pai é paciente oncológico, vem há 4 meses caminhando ao NAI através da bolsa de urostomia, infelizmente não está tendo. Ela disse que na terça-feira ela foi lá, disseram que tinha chegado a de urostomia, de urina, mas não chegou. Na verdade, tinha chegado de colostomia. Aí ela gostaria de saber quando é que vão chegar essas bolsas, né? Porque não dá para ficar nessa situação. O pai dela necessita muito, ele é paciente oncológico. E aí eu solicitei ao setor de comunicação aí da Prefeitura de Ilhéus, né, uma nota da Secretaria de Saúde sobre essa questão. E aí a nota de esclarecimento diz o seguinte, Marcos: o núcleo de atenção especializada, NAI, informa que o contrato número 004/2023, relacionado à aquisição de bolsa de colostomia / ileostomia e adjuvantes, né? Se diz adjuvantes, quer dizer também que é de urotomia, né, Marcos?
Uhum.
Para tratamento de ostomia, já foi publicado no Diário Oficial do município. A CESAL, que é a Secretaria de Saúde do município, destaca que a situação será normalizada o mais breve possível. Após o recebimento do material, a equipe entrará em contato com os pacientes para realizar a entrega. Sim, mas eu não entendo essas demoras, né? Demora muito, e aí o paciente acaba ficando sem, não dá. Eu espero, tá aqui, recebi ontem, né, dia 24, a nota. Vamos ver quando é que vai chegar, para a gente analisar o tempo, né, que durou. Só desse espaço da nota, fora de antes que já não tinha, né, Marcos? Uhum. Bem, vamos para a última notícia de hoje. É que o STF proíbe o uso de dados provisórios do Censo 2022 para distribuição do FPM. Então, decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, determina que o Tribunal de Contas da União, TCU, não utilize os dados populacionais provisórios do Censo Demográfico de 2022 para distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A medida articulada pela União dos Municípios da Bahia, UPB, evita que 101 municípios baianos e 800 de todo o Brasil percam receita do fundo. O prejuízo nas cidades da Bahia chegaria a R$ 467 milhões ao ano, segundo a UPB. O ministro Lewandowski julgou procedente os pedidos feitos pela Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, e pelo Partido aí, Comunista do Brasil, PCdoB, que ingressaram no STF com duas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Nos argumentos do Legislativo Baiano e da sigla, com base na Lei Complementar 165 de 2019, a decisão do TCU de utilizar dados do censo ainda em curso viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia municipal, da vedação ao retrocesso social, do Pacto Federativo, além de desrespeitar as leis orçamentárias anuais aprovadas em 2022 pelos entes municipais. Na liminar, que saiu nessa segunda, dia 23, o ministro Lewandowski também ordenou que os coeficientes de distribuição do FPM usados em 2018 sirvam de referência para o exercício financeiro de 2023. Além disso, nas principais transferências, os municípios que receberam repasses menores neste ano deverão ser compensados. Olha, tá vendo um milagre, tô vendo uma coisa lógica aqui. Porque realmente, o censo ainda não finalizou completamente. Aí já pegar, se basear, né, Marcos, nesses dados provisórios, realmente vai prejudicar muitos municípios. Uhum. Tem município que está muito estranho o aumento da população, que na verdade só vem turistar, né, não mora de verdade na cidade. E aquelas cidades que realmente todo ano ganha moradores, está sendo prejudicada, viu? É. Já ouvi muito isso de especialistas aí, analisando alguns números também. Então, aleluia, né? Alguém fazendo alguma coisa interessante no STF. Vamos aguardar mais informações, né, ou novidades sobre essa questão. Nós finalizamos aqui, então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de janeiro. E, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E Unex Itabuna, é a Unex da rede UniFTC. A UniFTC, o seu futuro em movimento. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.